Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 208 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Bibo, que se com um olho só ele já lê tanto, imagine se tivesse dois.
Só pra constar, eu tenho dois, ok? Só que um funciona mais do que o outro. Eu sou o Bibo, tô aqui com o Pedro, que eu acho que ainda não leu o meu livro.
Não, não recebi ainda, cara.
Ah,
chateado.
Não recebeu? Podia comprar, né?
Aqui é o Pedro, eu estou com o Paulinho, que está lendo O Que Fazer Enquanto Meus Filhos Dormem.
Ah, se essa possibilidade existisse, eu faria. Muito bem, nós estamos aqui junto com a galera gravando ao vivo pelo Hangout do Google esse programa, porque daqui a pouco vamos chamar ouvintes para participarem daqui e fazermos um quadro gigante do Ouvinte Responde, e ele responde o que está lendo. Ele vai contar pra gente o que está lendo e você que está aí acompanhando no Hangout vai poder participar. E esse programa é um patrocínio da sessão Resenha de Irmãos.com. Insira lá os livros que você já leu, comente nos que as pessoas já inseriram e ajude a abastecer essa comunidade pra gente saber o que tem de bom, as recomendações dos amigos e as notas que as pessoas dão pros livros. Ajude a tornar a nossa comunidade mais relevante. Então acesse irmãos.com/resenha. Mas vamos aproveitar porque nós temos alguns recadinhos para dar. Dessa vez os recadinhos vão ser no começo do programa, porque assim a gente aproveita o Pedro, o Bibo aqui, também para poupar o trabalho de gravarmos depois, já que esse programa está sendo gravado no sábado e vai ao ar na segunda-feira já. Eu preciso falar que acabou a promoção do sorteio do Beat Brother, e quem está me vendo na webcam está vendo aqui o pendrive que vai carregar todos os programas do podcast Irmãos.com, os 208. Eu já falei o nome, né? Promoção do Beat Brother, na verdade, o resultado da promoção, quem ganhou foi mesmo o Beat Brother. Daniel Almeida Júnior é o vencedor.
Que sugeriu.
Eu duro que ele sugeriu meio de brincadeira Beat Brother lá. Ele falou, ah, então vai Beat Brother. Porque o Thiago tava sugerindo vários com Beat, né? Ele falou, então vai Beat Brother. E a gente gostou. E você pode chamar carinhosamente de Beat Brother Brasil também, apelidado de BBB. Não tem problema. É o BBB do bem, né? Nossa, quatro vezes. É o que fazer durante o BBB, olha só que legal.
Agora eu tenho uma pergunta capciosa pro Paulinho. Quando você for mandar esse pendrive, você já vai incluir as edições futuras do podcast?
Claro que não, né, cara?
Não, porque se você for mandar entre o perto do 209, você já vai ter que colocar o bruto do 209.
Não, o bruto não, só se tiver editado, aí eu já ponho. Tá bom, mas eu vou mandar com o 208 já, ele vai receber, né? Eu vou entrar em contato com ele, ele vai mandar o endereço pra gente e vai receber o Beat Brother em casa. E tem uma novidade, a cabeça do Beat Brother vai virar uma credencial, já virou, na verdade.
Olha,
e a partir do 208 desse programa aqui, o primeiro que comentou, o ouvinte desocupado de Irmãos.com.
Olha aí.
Olha que ideia original.
Olha aí. Olha aí.
Ele vai ter a credencial Beat Brother. Hoje ele vai ser o Beat Brother até entrar o próximo programa do podcast Irmãos.com. Precisamos pensar alguma coisa pro BTcast também, hein, Bibo?
Pode ser um nariz sangrando, cara. Ia ser legal.
Boa, boa. Narizinho sangrando.
Hemorragia nasal. Gostei. Então é isso aí. Sobre o Beat Brother, ele sim vai virar um produto. Nós já fizemos o pedido. Teremos alguns pra venda. Praticamente a preço de custo, tá bom? A gente não quer fazer lucro com isso, não. Mas é um jeito de você presentear as pessoas com o podcast Irmãos.com. Um jeito de você levar onde quiser também, né? Hoje tá bem fácil baixar e levar pra qualquer lugar. Então a gente não está vendendo o conteúdo continua gratuito, mas você vai ter um pendrive de 8 GB com essa carinha bonitinha e vai poder levar pra onde quiser. Dá pra colocar no som do carro, né? Quem tem som com entrada USB e tudo mais, vai ter aí o Beat Brother. E tem outra credencial, né? Nova, a partir desse programa também, porque quando fizermos gravações assim via Hangout, você que assistir já levou, né? Você que está assistindo já levou a credencial Hangout. Então, duas novas credenciais aqui no podcast Irmãos.com número 208. E o outro recadinho é que nós vamos sortear o livro da biografia de Bonhoeffer que prometemos nos comentários do programa 207. Então vamos lá, Bibo, fala o número de 1 a 28. Vai ser assim o sorteio, hein, ó.
1 a 28? 20.
20, vamos lá então. Então aqui
minha
todos
idade.
Os nomes. Tá. Então aqui todos os nomes que solicitaram o livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Quer dizer que daquela renca de comentários, só 20?
28. 20 foi o número que você deu.
Porque quem comentou tinha que manifestar que queria ganhar o livro.
Sim,
era só fazer um comentário relevante.
É, não, eu pedi isso porque assim, vai, tem gente que não vai querer ler uma biografia de 600 páginas. O vencedor, que vai receber em casa direto da Mundo Cristão o livro da biografia do Bonhoeffer, é de São Paulo. Ronaldo Lima.
Grande e você? Vencedor.
E se você estiver online agora, no Hangout, comenta aí e já passa o endereço para podcast@irmãos.com. Se você estiver ouvindo o podcast editado também, manda para podcast@irmãos.com o endereço. Pô, a Juliana queria ganhar. Ah, Juliana, não deu. Mas valeu a participação, nós vamos fazer mais sorteios, vamos fazer mais promoções aqui também no podcast@irmãos.com. Ó, só mais uma coisinha que vale pros três podcasts aqui representados. Não sei se vocês já repararam, em cima do post, no começo do post de cada programa do podcastirmãos.com, do No Barquinho e do BTcast, tem uma estrelinha que você pode colocar o podcast como seu favorito. Então, a gente pede, principalmente pra quem tá fazendo a maratona, ou se você lembra dos seus favoritos, vai lá e clica na estrelinha. Por quê? Porque a gente quer fazer um ranking dos programas preferidos da galera. Então a gente quer colocar lá do lado. Esses são os programas preferidos. Pra pessoa que vai conhecer o podcast e quer saber o que mais está bombando, o que mais o pessoal tem interesse, vai olhar lá do lado e vai ver os programas favoritos. Vocês concordam, amigos de podcast?
Sim, com certeza.
Aprovadíssimo.
Tá bom? Então vão lá e faça isso, ajuda bastante a gente a organizar melhor as coisas. E outra coisa, vamos usar mais o curtir dos comentários. Né? A gente tem lá o dedinho pra cima e dedinho pra baixo. Se você concorda, achou legal o que uma pessoa comentou, põe o dedinho pra cima. A gente também quer ranquear esses comentários do jeito que o YouTube faz, coloca os comentários mais relevantes antes primeiro, então ajuda a fazer isso também, isso ajuda a organizar o conteúdo aqui de irmãos.com, beleza? Acho que de recadinhos é só isso. Alguém quer dar mais algum recadinho? Bibo quer fazer mais algum jabá?
Eu sou o jabazento, né, cara? Não, tô obrigado, Paulinho, valeu, obrigado.
Pra quem foi conhecido em irmãos.com por meio de jabás nos comentários, né, cara, você tem que manter a alcunha.
Só digo uma coisa, aguardem o próximo BTcast.
Ai, ai, ai.
E por falar nisso, hein, Bibo? Ó, no prazo de uma semana você tá nos três podcasts, hein, cara? Fez
olha
o BTcast,
sou...
Arroz de Festa,
no
cara,
Barquinho, e agora em irmãos.com. Olha só, cara. Feliz, tô feliz.
Podcaster podcast desocupado. Podcaster desocupado.
Muito bem, então vamos falar sobre livros mais uma vez. Ah, mas vocês vão falar de livros de novo, né? Tem gente que comenta. Não aguento mais vocês falando sobre livros. Mas por que a gente tem que sempre falar sobre livros? Porque, geralmente, quem patrocina um programa nosso é uma editora. Então nós precisamos fazer esse relacionamento. Não, mentira, não tem nada a ver, não. É simplesmente porque ler é muito importante, né? É um conteúdo que você adquire de uma forma muito especial, né? Você faz um novo amigo quando você começa a ler um livro. Bibo, quantos livros você está lendo no momento? Mas eu não quero saber de estudos que você faz e pega um livro e dá uma sorteada num conteúdo lá. Eu quero ver o que você definiu que vai ler do começo ao fim e o que você está lendo. Vamos lá.
Cara, eu tô lendo dois. As Crônicas de Olan, que é um livro do pastor Leandro Lima, que vai na linha, assim, tipo Nárnia, Hobbit, Guerra dos Tronos. Ele criou uma mitologia muito bacana. Cara, As Crônicas de Olan, já agendamos até uma gravação com ele sobre o livro e tal. Indico, inclusive, abandonei a leitura do Guerra dos Tronos, que eu estava lendo o livro, mas devido ao conteúdo altamente erótico, eu tô resolvendo deixar de lado e tal, e comecei a leitura do As Crônicas de Olan. Olan, Crônicas de Luz e Sombras, do Leandro Lima, e Ortodoxia do Chesterton. Então, esses são os dois livros livros que atualmente eu tô começando e vou terminá-los, né? E, como você, os outros eu não vou dizer, porque são livros que a gente lê capítulo, estuda para podcast e pro próprio trabalho que eu exerço aqui.
Muito bom. Então, eu não vou falar do que eu tô lendo, porque vai ser spoiler de podcast. Eu tô me preparando pro próximo programa.
Como assim?
Mas em breve vocês saberão, porque a gente vai gravar sobre isso. Mas e você, Pedro? O que você tá lendo, cara?
Cara, eu tenho lido Bonhoeffer de novo, né? Tô pegando mais densamente a história pra pegar, pra entender.
Ah, é?
É. Porque eu não li inteiro, eu li trechos. Agora eu tô pegando, né?
Os outros trechos que faltam, né?
Exatamente. outro que eu tô lendo, que é bacana, é esse daqui. Chama A Doce Ação.
Adoção. Ah, entendi. Trocadilho.
Que é sobre adoção. Né? Não que eu esteja pensando em adotar, não tem nada a ver, mas enfim, tô lendo, é mãe de uma amiga minha, e fala sobre o processo de você adotar uma criança, questão da criação, de como você deve criar, de como que é tudo isso, assim, como é tudo um pouco mais complicado quando você adota, né? Se filhos já deve ser complicado, então imagina uma criança adotada, né? Uma criança que vem de outro contexto, enfim.
Esse é um tema, inclusive, que a gente tá na fila aí pra gravar há um bom tempo, e a gente já tá acertando sobre isso, hein, cara? Talvez em breve saia um programa sobre adoção. Acho que é um tema muito interessante, muito importante ser falado.
Legal. Eu tô estudando sobre discipulado, então eu vou indicar aqui um gigantesco sobre autoconfrontação. Dica do Thiago Monteiro. Ah, e tem um legalzinho também, vou aproveitar e falar, eu já li, mas é legal, que é esse daqui, ó. Que é lá
do Brão Barbosa.
Isso, o Jesus Rocks foi presente do Paulinho pra mim.
Não, na verdade foi presente do Brão pros podcasters e pro Pedro.
Ele chegou pra mim.
Eu recebi também, então... o Marcelo recebeu. Inclusive, Brão, até hoje eu não agradeci, cara. Sério, eu não agradeci, eu sou meio relapso com algumas coisas. Obrigado por mandar esses livros, são sensacionais mesmo, é um trabalho muito bom. Parabéns. E quem quer conhecer o trabalho do Brão Barbosa, qual que é o link, Bibo?
Brãobarbosa.com.
Brãobarbosa.com, muito bem. E Brão tá detonando nas vitrines do BTcast, cara. Que é isso? Cara,
nossa,
que
animal.
Animal. E o Sass também no barquinho, cara.
Isso pede o quê, né, Paulinho? Pessoas com talento aí de criatividade, as vitrines irmãos.com estão de portas abertas, né?
Muito bom, porque por enquanto sou eu aqui que, cara, eu gasto o dia inteiro editando podcast, 11 horas da noite, falo, putz, tem que fazer uma vitrine agora. E fico 2 horas procurando imagem até me convencer de que aquela é a ideal pra aquele programa. É triste, cara. Se alguém quiser fazer paralelamente enquanto eu edito, vou ficar muito feliz, ó. Desenhistas de plantão, designers de plantão, estamos aí. Valeu. E vamos lá, então? Vamos chamar o ouvinte? Quem quer participar?
Yupi!
Levanta a mão, tô me sentindo o Silvio Santos. Todas as meninas gritando na plateia.
É aquele som editado já, né, cara? E o Liminha levantando a mão. Agora, agora!
Entrou alguém? Quem chegou?
Emerson Leão.
O Emerson Leão é um dos primeiros aqui a ganhar também. Olha só quantas credenciais estamos distribuindo hoje. Ele vai ganhar a credencial podcaster, porque quem tem a voz publicada no podcastirmãos.com também ganha a credencial podcaster.
Olha aí.
Vai virar um macacão de Fórmula 1 os perfis em irmãos.com agora, com tanta credencial, cara.
Eu acho que a gente devia fazer esses badges na vida real, que nem aqueles de escoteiro, assim, cara, e andar.
É, essa é a ideia, né? E aí, Emerson Leão, de onde você fala, cara?
Eu falo de Ará, de Israel.
Sério?
Shalom Aleichem.
Caraca!
Que da hora!
Aqui no sul, Israel.
E o que você tá fazendo aí, mano?
Ah, não sei não, viu? Eu vim estudar hebraico.
Curso de homem-bomba? Ah, tá.
Não, o problema de curso de homem-bomba é que não tem muita prática. Aí é só uma vez e curso já é.
Mas... Vou estudar hebraico, cara?
Eu tô estudando hebraico, depois eu vou ver se eu faço algum curso aqui. Eu vim mais pela experiência mesmo.
Poxa, que legal.
Caraca,
você tem quantos anos pra fazer uma experiência dessa, assim?
Tem 18.
Ah, então tá na época,
ah,
cara.
Coisa
certinho.
Boa.
Muito
coisa
bom.
Boa.
Eu não tenho mais chance de fazer uma experiência dessa.
Não, tem que aproveitar. Shalom Anashim. Shalom Anashim.
Ah, Skywalker. Anashim Skywalker.
Meu Deus, meu Deus.
Mas você tá aí há pouco tempo, né?
Então, eu já conheci aqui, na verdade, mas eu vim pra cá no fim de dezembro, dia 29 de dezembro. Mas eu já conheci aqui, já tinha vindo aqui outra vez.
E você é de onde no Brasil?
Eu nasci em Recife, mas eu morei a vida toda em São Paulo, e antes de vir pra cá, tava morando em Goiânia.
Ah, tá, legal, cara. Muito bom.
Tu tem pai e mãe, cara?
Tenho, mas eu gosto de andar bastante.
E o que você tá lendo em hebraico, então? Conta pra gente.
Eu tô lendo aí Passo a Passo para o Hebraico Moderno, volume 1, volume 2.
Hebraico for Dummies, aquele.
Exatamente. A Torá, Taná.
Mas você já leu alguma coisa mesmo ou você só sabe ler os títulos?
Não, é porque o problema do hebraico não é você ler, né? É você saber o que você tá lendo.
Isso. Ah, claro.
Consigo ler e falar, mas...
Como qualquer língua, né, cara?
Pois é.
Não é só o hebraico que tem esse problema.
E aqui o hebraico é escrito sem as vogais, então você tem que meio que adivinhar o que é a palavra. Esse que é o problema maior.
Sério, cara? Sem vogal aí? Caraca.
É, porque a vogal, na verdade, não é uma letra, é um ponto. É um ponto em cima, embaixo da letra normal. Só que eles não escrevem esses pontos, então você tem que saber a palavra.
Caraca.
Cara, tem uma amiga minha que chama Ileia. Se fosse aí, ela chamaria Ellie, né?
Pois é, meu nome é Emerson.
Pontos assim.
Mas todo mundo me chama de Amerson. Amerson. Porque eles não sabem qual é a vogal. Tem que falar.
Aí inventa uma, cara. Assim
é, funciona. Aí vai na hora que você achar, por exemplo, Emerson. Quando alguém, o cara não sabe, ele fala, Emerson, fala rapidão. Emerson.
É daí que surgiu as palavras cruzadas e a forca, aquela brincadeira? Fica adivinhando letra, cara.
É piada legal, legal.
Não, quando a piada é legal, você ri, cara. Você não fala que era legal.
Vou guardar pra rir mais tarde no almoço.
Ah, beleza.
Que mané.
Mas é isso mesmo que você tá lendo? Isso foi sério, não,
não
foi
não,
piada?
Não, não. Pois é, eu separei um livro aqui que eu ganhei no Pod 200.
Que... Ah, que legal. A gente mandou pra Israel, eu lembro.
Não, vocês mandaram pra São Paulo. Pra Goiânia, aliás. Só que eu fui deixar pra ler agora. É o Evangelho Maltrapilho,
cara,
do Brennan Manning.
Da hora.
Esse
muito
livro
bom.
É meio que... Não precisa nem descrever ele, porque ele já é muito conhecido. Mas ele fala da graça, assim, de um jeito tão... É que chega a ficar envergonhado, assim. É muito, muito doido, sabe? Muito simples também. Do mesmo jeito que é simples, ele é muito profundo.
Uhum.
É isso que mais me chama atenção nele. O que você iria aprender com livros muito mais prolixos e de teologia e tal, você pega um livro desse muito simples. Parece que o cara tá falando pra uma criança. É muito fácil entender.
É legal que você usou a palavra prolixo, atingiu o Bibo e o Pedro ao mesmo tempo, cara. Os dois reagiram aqui.
Não foi indireta, não. Quer que eu leia um trecho dele? Eu separei.
Por favor,
aqui.
Legal.
Quando sou honesto, admito que sou amontoado de paradoxos. Creio e duvido, tenho esperança e sinto-me desencorajado. Amo e odeio, sinto-me mal quando me sinto bem. Sinto-me culpado por não me sentir culpado. Sou confiante e desconfiado, honesto e ainda assim insincero. Aristóteles diz que eu sou um animal racional. Eu diria que sou um anjo com incrível potencial para cerveja. Viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida, o lado bom e o ruim. Ao admitir meu lado escuro, aprendo quem sou e o que a graça de Deus significa. Como colocou Thomas Merton, um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. Amém.
Amém, cara. Amém. Que da hora. Muito direto mesmo. Inclusive, né, puxa aí o nosso tema que estamos disputando entre BTcast e Irmãos.com sobre graça.
Não, a disputa acabou, é de vocês.
Mas é um crossover, todo mundo junto nesse.
É, a gente mistura.
Valeu.
Na verdade, é tudo Irmãos.com, né, cara? Tamo tudo junto.
Agora um nas costas do outro, né?
É bom, cara, que nosso leque de podcasters se ampliou grandemente, né? Por exemplo, hoje só o Pedro e o Biba que poderiam gravar com a gente, olha só. A gente tem essa possibilidade aqui de misturar tudo e fazer um podcast com todo mundo. Com todos os podcasts.
Show.
Beleza, Emerson? Muito obrigado pela participação.
Valeu.
Enriqueceu muito mesmo aqui. Continue acompanhando a gente aí e sempre comentando, hein, cara? Eu gosto de ver seus comentários lá sempre.
Ah, valeu. Eu vou continuar.
Viu, mas e qual time de Israel que você vai dirigir agora?
Ué, cara, o Maccabi Haifa me chamou, mas é... Eu tô acostumado a ganhar muito dinheiro no Brasil, só que aqui os caras tão meio... Tá futebol bom, que não é igual aí, não.
Que bom, cara, que pela milionésima vez você encarou essa piada terrível com seu nome de boa.
Eu já troquei meu nick do Irmãos.com por causa disso. Eu já tirei o Emerson, Léo.
Olha só. Eu
botei Emerson de Andrade.
Ah, entendi. Então é a mesma pessoa.
É a mesma pessoa.
Beleza, mano. Abração. Até mais.
Abraço.
Falou.
Falou. Emerson.
Ah, deixa eu só aproveitar e fazer outro recadinho aqui no meio que eu tinha esquecido de anotar. Eu falei, não posso esquecer, durante a madrugada eu lembrei. Mas preciso falar que o vlog Olá Pessoas está de volta, olha só. E está de volta, sabe por quê, Bibo? Está de volta porque eu ouvi o BTcast sobre ministérios fracassados.
Olha aí, meu irmão.
É sério. É sério. Não, foi muito importante, Paulinho, pra mim.
Tu só lembrou uma coisa que tu mesmo, em algum momento, falou em algum podcast, que não importa se 10 pessoas assistem, 50 ou 1000, que você faz ali pra abençoar aquelas pessoas que estão assistindo.
Exatamente, cara. Porque assim, eu ficava muito em busca dos números, né? Porque o YouTube deixa a gente maluco, né? Com esse negócio de quantas pessoas assistem. O podcast, se eu não quiser, inclusive eu fico 6 meses sem ver como é que estão os downloads do podcast, porque eu tô interessado realmente em proporcionar um material de qualidade, não importa quantas pessoas ouvirem, né? Se tem uma ouvindo, a gente já fica feliz, mas o YouTube fazia essa pressão. Então, assim, demorava pra chegar nos 1000 views, eu ficava, caramba, tô perdendo tempo fazendo isso. Aí o Iago falou aquilo, cara, sobre o vídeo de Ministérios Fracassados, ele falou, eu fiz pros meus 3 amigos, queria fazer aquele vídeo pra motivá-los. Aí eu pensei, cara, eu sempre quis passar algumas dicas pro pessoal, pro Maurício, pro Macmal, do BTcast, pro Pedro e pro Thiago, que editam o... no barquinho, eu falei, beleza, vou fazer o vídeo pra eles, cara. Então é pra vocês, meus amigos, que eu estou falando. Sobre edição de podcast.
Ó, tenho certeza que o Mike vai se sentir honrado também com isso aí, cara. É. Legal.
E já entrou no ar, né? Vocês já viram aí na semana passada sobre a gravação via Skype e eu já tô editando sobre edição. Olha só que metalinguagem, né? Estou editando o programa sobre edição.
Que maneiro.
Que eu vou mostrar pra vocês como eu edito mesmo aqui, todos os truques, tudo que tem de legal. Então essa semana entra aí pra vocês e pra quem mais quiser assistir. Então, se tiver 3 views, eu já fico feliz, olha só.
Paulinho, vai ter uma frequência? Tipo assim, vai sair junto com o podcast ou...
Não, cara, eu não vou me comprometer dessa vez com periodicidade pra não ficar maluco. Eu vou fazendo conforme tenho disponibilidade aqui. Talvez vai ter 3 no mês, talvez vai ter mês que não vai ter, então de acordo com a disponibilidade aqui. E, cara, falando sobre dicas de edição, tá tudo misturado os assuntos aqui, mas eu tenho que falar, cara, que eu tô sendo muito abençoado com um canal do YouTube de uma produtora chamada Foco Filmes. Quem quer trabalhar com vídeo, cara, produção de vídeo, o cara dá gratuitamente várias dicas muito importantes sobre utilização de câmeras, de iluminação, de lentes, de tratamento de áudio. Eu fico horas na frente da TV assistindo isso aí. Quando eu tô com o Daniel no colo tentando fazer ele dormir, eu ligo lá e fico assistindo, cara. Fica aí a dica Foco Filmes no YouTube. Tem muita coisa boa mesmo. Os caras, assim, eles têm uma empresa, eu não conheço eles nem nada, eu achei pelo YouTube. E eles disponibilizam vídeo gratuitamente mesmo, cara, mostram lá como eles trabalham, dão várias dicas. Muito legal, assim, muito cristão o espírito deles. Nem sei se eles são cristãos, mas é muito cristão de compartilhar aquilo que aprendem, sabe? Aquilo que sabem. Muito legal mesmo. Daniel Seixas. Daniel, o nome do meu filho número 2. Número 2, tá bom. E aí, Daniel, fala de onde, cara?
Eu falo de Champs-sur-Marne, um pouquinho a leste de Paris, na França.
Oh, louco, rapaz. Esse é um podcast internacional, é impressionante. Fala o I aí, então, com o biquinho.
Ui.
Não fez biquinho. E o que você tá fazendo aí, cara? A gente tá fazendo entrevista, então, com emigrantes brasileiros. Que isso, vamos lá.
Eu não sei se vocês souberam, mas o governo brasileiro enviou muito aluno recentemente. Eu sou estudante de engenharia na UFMG e eu tô em intercâmbio aqui na França.
Tava enchendo muito saco aqui no Brasil, o governo falou, vai embora, cara, não aguento mais vocês, assim.
Vai comer tipo croissant.
Mas é isso mesmo. É legal que já fizeram um programa sobre missões nas universidades e tudo mais. E é interessante ver que ultimamente o governo brasileiro tem enviado muito missionário da ABU e de outros movimentos pro exterior sem saber.
Que legal, cara. Que maneiro. Muito bom, muito legal. E você tá aí há quanto tempo?
Tem 6 meses. Eu vou ficar 2 anos.
2 anos? E tá curtindo a experiência?
Cara, tirando a faculdade, é ótimo.
Os 2 minutos que sobram pra você conhecer a França são legais, né?
É, exatamente. Inclusive, eu tô aqui, eu tô na faculdade, porque na minha residência usa proxy e eu não consigo usar o Hangout lá, mas eu tô aqui cheio de papel pra estudar.
Nossa, cara. Mas aí, cara, o que você tá lendo aí de legal?
A minha sugestão é um livro da editora ABU, chama A Luta, do John White. Como os livros da ABU, a maioria são meio desconhecidos, assim, né? Que não tem uma
uma distribuição muito grande.
É,
né?
Muito grande. Mas é um livro muito bom, eu indico, assim, somente para os novos cristãos, assim. É um livro que trata de todas as dúvidas que a gente tem, inclusive cristãos maduros, assim, de tempo de igreja. Eu acho que eu aprendi muito lendo esse livro. Ele fala de oração, fala da teoria, explica o que é a fé, o que é a santidade. É uma orientação, assim, para a convivência com o próximo e tudo. É um excelente livro.
Pô, legal, cara. E é muito bom para universitários também, né, cara?
É. Esse livro eu li quando eu tava indo para um curso de preparação da BU, chama IPL, Instituto de Preparação de Líderes. Eles fazem a gente, antes de ir pro curso, a gente tem que fazer a leitura de alguns livros, e esse era um deles.
Na minha época de faculdade, que eu morei fora de casa, foi uma das épocas que eu mais vivi, assim, a minha vida de oração e de santidade mesmo, né? E acho que um livro desse realmente ajuda a fortalecer esses níveis aí da nossa vida cristã.
Eu lembro quando você falou num podcast, você falou que você leu, se não me engano, A Cruz de Cristo, do John Stott.
Foi A Cruz de Cristo, foi, eu li na época. Eu lembro que um livro que eu li em 3 dias, que é um calhamaço, assim, foi numa época, acho que tava meio em greve, a faculdade, coisa assim, eu li Evidências que Exigem um Veredito, do McDowell. Um calhamaço, em 3 dias, cara, devorei, assim, porque você fica sozinho, né, meio isolado, assim, do mundo e tal, quando você não quer se misturar muito. Inclusive, assim, sobre a universidade, eu me arrependo um pouco de não ter me misturado mais, né, de ter feito mais contatos, mais amizades e tal, porque eu acho que uma das coisas legais da universidade é você infectar vida dos outros, mas eu tava tão, assim, vacinado pra não me misturar com o mundo, que eu me isolei, mas por fim eu acabei estudando muito, lendo muito a Bíblia nessa época. Foi legal, mas eu não recomendo isso, não. Eu recomendo que você se misture até um certo nível pra poder fazer diferença na vida das pessoas também.
Esse livro que o Daniel indicou, cara, eu tô vendo aqui, tá sendo vendido a R$7, cara.
Olha que legal.
Baratíssimo, baratíssimo, pela Cultura Cristã, não sei se posso
falar. Ou seja, o estudante pode comprar com esse valor.
Super acessível.
É só ficar 3 dias sem almoçar que ele economiza R$7, né, cara?
Eu tive problemas, assim, com a fé quando entrei na faculdade e tudo mais. Eu acho que eu já falei bastante da BU, tô falando só da BU, mas a BU foi realmente muito importante para fortalecimento da fé na faculdade.
Que legal. Muito bom. Valeu, Daniel. Obrigado mesmo por participar aí. Volta a estudar, que eu sei que você tem muito que estudar ainda esse fim de semana. E, ó, seu pai mandou falar que é pra gente ficar de olho, tá?
Ai, meu Deus.
Aurizete, direto de Roraima.
Eu moro no Maranhão.
A gente vai, ó, pra quem tá só ouvindo, a gente vai interpretando o que ela tá falando. Vai lá, Aurizete.
Como o outro, eu também sou abeuense. Um livro da BU.
Vamos falar um livro da BU, vou interpretando.
Ah, ela tá recomendando o livro do Huckmacker.
Huckmacker.
Exatamente, o livro que eu tô lendo conta a história da biografia do Huckmacker.
Ah, tá. É o cara que fazia ganchos.
Qual livro você tá me escutando?
Estou fazendo piadas terríveis com o nome do cara.
O livro do Huckmacker, ele conta a biografia do Huckmacker e como foi que morreu a primeira esposa dele, o grande amor da vida dele e como ele não conseguiu se recuperar. E eu vou começar a ler como foi que ele se converteu.
Isso é uma dica muito boa pra gente fazer a biografia também aqui em irmãos.com, hein?
Eu já mandei um e-mail pedindo sobre isso.
É, eu sei.
Aí outro livro que eu tô lendo é O Senhor dos Anéis.
O Senhor dos Anéis, tá.
Aí eu escutei a biografia do Tolkien nos irmãos.com e eu fiquei mais apaixonada ainda pela vida do Tolkien, porque apesar do Lewis ser extremamente inteligente, ele criou um mundo inteirinho só pra ele, pra contar a história do Senhor dos Anéis. Outro livro que eu também comecei a ler chama-se Eu Não Tenho Fé Suficiente Para Ser Ateu, que eu li lá no GraçaCast, que eu escutei no GraçaCast, e aí eu achei interessante, baixei e vou começar a ler também.
Baixou.
É, eu baixei e vou começar a ler, Eu Não Tenho Fé Suficiente Para Ser Ateu. Oh, aqui é muito difícil de comprar livro, aqui. Porque, primeiro, os livros aí no sul são baratos. O problema é que quando chega aqui, o frete é muito mais caro. Então, não compensa comprar alguns livros. Eu compro muito livro da ABU. Uhum. Porque a ABU, ele tem um programa que eles baixam os custos para quem é estudante. Então, mas eu vou procurar. Se eu conseguir achar, eu não tenho pé suficiente
não,
para
mas é verdade. Eu vou comprar mais. É verdade. O frete aqui é caríssimo. Você... Sempre que a gente manda produto pro norte, nordeste, o frete fica 3-4 vezes mais caro.
Mas só que assim, Paulo, sai muito mais barato ainda comprar pelo frete, porque aqui é absurdo os livros.
É. Fica aí o protesto, então, da Aurizete com relação aos livros no Norte e no Nordeste. Desculpa, você tá no Norte ou no Nordeste?
Eu tô no Nordeste. O Maranhão fica no Nordeste, viu?
Tá bom, obrigado. Obrigado pela aula de geografia. É que eu já tinha esquecido se era Roraima ou Maranhão.
Ô, Pedro, aqui tem castanha também. Você quer alguma?
Ah, eu quero. Mas tem que ser castanha do Pará, não quero castanha do Maranhão. Eu vou.
Meu nome é Felipe Augusto, eu sou líder de jovens de uma igreja.
Em?
E uma igreja evangélica cristã presbiteriana, o nome.
Em?
Itaquaquecetuba.
Itaquaquecetuba. Muito bom, Felipe.
Aqui é longe, mas a graça de Deus alcança aqui, tá bom?
Ah, que bom.
Olha só.
Eu queria fazer uma citação bem legal, que eu vou confessar que eu tava lendo Crônicas de Nárnia, não... Eu tava lendo como um livro comum mesmo, mas quando eu cheguei nesse ponto, do nada eu comecei a chorar, porque é um ponto bem legal mesmo. Mas eu vou explicar mais ou menos, bem rapidinho. O Diglett tinha chegado em Nárnia, ele tinha levado a bruxa pra lá, que simboliza o Adão levando o pecado. A Aslan tinha acabado de criar Nárnia, e o Diglett tava na dúvida se ele perguntar ou não pro Aslan se ele podia ajudar a mãe dele. Só pra vocês entenderem o contexto da história.
Esse que você tá lendo é o Sobrinho do Mago, né?
Isso, exatamente. É a primeira. Tá. Cronologia
desse livro. Cronológica.
Isso. Aí ele fala assim: por favor, o senhor não podia me dar qualquer coisa que salvasse a minha mãe? Até aquele instante, só olhara para as patas do leão. Agora, com desespero, olhou nos olhos. O que viu o surpreendeu, mais do que qualquer outra coisa, pois a face castanha estava inclinada perto do seu próprio rosto. Maravilha das maravilhas. E grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes comparadas às de Diggory, que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais do que por ele próprio. Cara, quando eu li isso, eu tava lendo esse livro bem como literatura comum mesmo. E quando eu cheguei nesse ponto, eu entendi exatamente o que Lewis queria fazer, misturando todas essas coisas junto com a cultura cristã. Eu entendi exatamente. Ele quis mostrar Cristo de uma forma diferente e aquilo me tocou, porque eu não estava esperando. Talvez se eu tivesse lido o livro já com essa ótica cristã, eu já teria me tocado antes. Mas quando eu cheguei nesse ponto, não deu pra segurar, eu tive que parar de ler. E foi muito legal que eu fui até fazer uma oração. Foi meio estranho, porque eu parei de ler o livro e fui agradecer a Deus por ele se preocupar com a gente nos momentos tão pequenos, e por isso que eu tô gostando tanto desse livro, que agora eu comecei a ler com ele com a ótica certa.
Que legal.
E o Bibo, gente, eu vou falar pra vocês, o Bibo tinha ficado triste comigo, né, Bibo? Eu e ele teve uma briga no BTcast, você não lembra, Bibo?
Não, cara, desculpa aí.
O Bibo não se relaciona muito com os ouvintes, cara, ele ignora.
Nossa, que mentira, não pode ser assim, né? Que mentira.
Não foi briga, eu até te mandei uma mensagem no Face, você falou, não, tamo junto, é isso aí.
A gente teve uma discordância.
Ele lembrou, acho que ele lembrou. Você lembrou, Bibo?
Não,
não, mas tamo junto. Tá fingindo que lembrou.
Não, mas tamo junto.
A ótica do Bibo é meio estranha.
Pra vocês chamar outra pessoa aí, eu não quero ser egoísta. Pra finalizar, eu gostaria de agradecer tanto a vocês do BTcast, como do Irmãos.com e no Barquinho, porque vocês ensinam pra gente algumas coisas que a gente não consegue ver facilmente sozinho. Então eu gostaria de agradecer a vocês e dar glória a Deus pelo ministério de vocês, que eu enxergo como um ministério, porque ajuda no meu ministério, na liderança de jovens, que hoje é muito difícil lutar contra heresias e contra esse pensamento mundano dentro da igreja. E vocês me ajudam muito a ter força a lutar contra essas coisas. Eu gostaria de agradecer vocês e obrigado pela participação.
Valeu, cara. Não, participação é a gente que agradece você, né?
Fiquei até emocionado agora.
E Paulinho, eu vou me despedindo da galera aí, que eu tenho que começar a fechar as paradas aí, mas foi legal, bacana mesmo ter participado. Deixo aí o meu tchau e ratifico as Crônicas de Luz e Sombra, Olan, do Leandro Lima. Vale muito a pena enquanto literatura fantástica cristã. Beleza? Um abraço,
beleza.
Gente. Deus abençoe.
Maneiro. Valeu, Bibo. Oh, obrigado aí, cara. Olha aí, só pra fazer um adendo aqui, o Alex tentou participar com a gente, não conseguiu, porque ele tá num café lá em Paris, provavelmente, né, nessa perambulação pela Europa. E ele sugeriu aqui o livro Da Liberdade Cristã. Não sugeriu. Não sei se ele sugeriu ou se ele tá lendo. Ele escreveu aqui minha recomendação de leitura. Da Liberdade Cristã, ele posta junto uma foto dele ao lado da estátua de Martin Lutero. Olha só que chique, rapaz.
Muito bom.
Laércio Moraes Santana tá na área.
Fala, meus queridos.
E aí, rapaz? Cara, o Pedro falou aí, rapaz, junto comigo, eu pensei que tava com eco.
Caraca! A nossa voz é meio parecida, cara, eu já falei isso.
É. Meu nome já tem eco por natureza, né?
Aércius.
Aércius.
E Matheus também chegou na área. Matheus entrou num contraluz aí pra gente não ver a cara dele.
Pô, é meu escritório, cara, não fala assim, meu.
Mas vamos lá, vamos falar com o Laércius primeiro. E aí, Laércius, de onde você fala, cara?
Eu sou de Belo Horizonte, cara.
Belo Horizonte!
Mineirinho, vamos lá.
É, lá em Belo Horizonte eles também suprimem letras, igual no hebraico.
Tá chovendo, tá andando, tá tudo, cara.
E aí, cara, ouve o podcast Irmãos.com desde quando?
Cara, eu conheci o Irmãos.com quando eu tava pesquisando alguns podcasts cristãos. Eu peguei, nessa vibe, eu peguei o BTcast primeiro, depois eu fui pra Irmãos.com, eu fiz o caminho inverso do povo.
Cara, legal. Isso é bom, isso é bom. Isso mostra que nossas recomendações mútuas ajudam todos os lados.
Ou não, né, cara? Porque ele não falou do barquinho, né?
É, no barquinho, eu ouvi no barquinho, quando eu pesquisei no Google, eu vi no barquinho, BTcast, depois eu vi Irmãos.com e tal, foi tudo interligado. Mas no barquinho eu ouvi alguns podcasts, aí depois eu vi o BTcast, aí depois eu vi Irmãos, pô, bem legal. Tipo igual o Pedro, né?
É, o Pedro já tá no iTunes dele com 84 assinaturas.
O Pedro consegue isso porque ele é funcionário público, né? Mais fácil.
Realmente, velho.
E aí, cara, o que você tá lendo no momento?
Eu tava lendo o Hobbit, só que não consegui encontrar aqui. Primeiramente, moro sozinho, então tudo fica uma bagunça, né? Beleza.
Sei como é.
O que eu tenho de cá, eu li aquele Não Tenho Fé Suficiente Pra Ser Ateu, que a menina falou aí antes de mim. Uhum. É muito legal, li ele todo, realmente é bem interessante. Comecei com ele, aí depois eu vi um outro livro, esse daqui, um guarda, é do William Lane Gregg, que também é da mesma vibe de apologética.
É, apologético, né? William Gregg, é.
E é bem legal, realmente. Ele tem uma linguagem bem simples também nesse livro. É bem interessante. Eu tô começando a ler, na verdade, né? Não peguei. O Hobbit e a Bíblia.
Olha a cara que ele fez procurando o livro no teto, cara. Ele deve estar uma zona mesmo.
O pior é que ele deve ter achado a Bíblia no teto, né, cara? E a Bíblia?
E a Bíblia?
Tipo assim, eu pego um negócio do lado aqui, a Bíblia, controle remoto, televisão, computador.
Tá, tá tudo misturado.
E olha que ainda tá bom hoje, mas ainda tá bem.
Tá organizado. É, tô vendo que atrás de você não tem nada. Isso deve ser bom, né?
É, aqui, ó.
Ele tá no canto limpo da casa, né? Ele vai virar assim, tem uma montanha de sujeiras.
Por aí,
cara, eu não lembro de ter visto seu nome assim, tão exótico. Lá em irmãos.com, acho que você não tem comentado muito, hein? Fica aqui o puxão de orelha.
Não tem medo, não. Eu ouço demais. Eu baixo quase todos. Saiu um, já tô baixando no meu Galaxy S2, que é Android, viu?
Não... Olha aí, Pedro, toma essa.
Então pode fazer propaganda aqui, assim, de graça.
Tá bom. Ainda bem que a graça é para todos, né, cara?
Senão... Com certeza, cara.
Valeu, Laércio. Obrigado pela participação aí. Vamos tentar colocar mais alguém.
Valeu mesmo. Um abração para vocês. Continuem esse trabalho. Eu queria falar até com o Bibo, só que ele saiu na hora que eu entrei.
Tá.
Mandar um abraço para ele. Eu sou da Metodista. Tamo junto aí no movimento pentecostal, no avivamento aí.
Tamo junto com quem aí?
Do Bibo. O Bibo é pentecostal, eu tô junto com ele.
Né? É, sapatinho de fogo. Né? Valeu. Aqui tamo tudo junto mesmo, cara. O importante é a gente se edificar mesmo e fazer diferença no reino.
Amém, cara.
Ô, Matheus, você podia falar os livros agora, né, que você está lendo, né?
Não, eu já tô mostrando no fundo aqui uma biblioteca pra dar uma de intelectual.
Ah, tô vendo os do George Martin lá, ó. Ele deixa em destaque.
É, tô no plástico ainda.
Esse é poser mesmo, né, cara? Compra só pra mostrar, olha.
Eu tenho um monte, cara. Na minha estante aqui tem um monte no plástico.
Eu não tinha visto o tamanho dos livros antes de comprar. Aí eu comprei, chegou um tijolo cada livro. Falei, deixa aí na fila.
Deve ter achado que a loja tava enrolando. Ele falou, pô, os caras devem ter mandado tijolo aqui dentro, né? Literalmente tijolo.
Ô, Matheus, vamos só pegar só o que você tá lendo aí mesmo, porque seu áudio não tá legal igual nas gravações via Skype. Aí eu derrubo você.
Tá. Cara, o que vale a pena, assim, que eu tô lendo agora é o Missão Integral, do René Padilha.
Pô, não que legal.
É, assim, eu demorei muito tempo pra começar a ler, mas aí esse ano eu retomei.
Você comprou e você viu que era grande demais e deixou na fila?
Não, esse não. Esse eu não comprei, cara. Eu emprestei da internet. Cara, ele me surpreendeu, assim, não porque eu não conhecesse o autor e as coisas que ele fala, né, sobre Missão Integral, mas a forma como algo escrito e compilado, né, há bastante tempo, porque tem uns 30 anos algumas coisas ali, ele vem desde o Pacto de Lausanne, né, do Encontro de Lausanne, e fala muita coisa que eles estavam preocupados na época com relação ao cristianismo, e parece muito hoje, né, parece que muita coisa não mudou e até ficou pior dentro do cristianismo. Dentro do texto ele combate essa separação entre você fazer algo social ou você só evangelizar, né? Você só pregar o evangelho sem essa parte social, né? Ele explica bastante disso e entra mais a fundo nessas questões, né?
É, legal, cara. Missão Integral é uma coisa que a gente sempre defende aqui, né? Que a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas enquanto estão aqui também, né? Não só apontar o céu, mas mostrar o céu pra elas aqui na Terra. Olha que bonito.
Olha, bonito isso aí. Fazer uma frase e pôr uma imagem no Facebook e compartilhar, hein?
Beleza, valeu, Matheus. Vai, volta a arrumar a casa aí que eu já
li. Beleza. É, pois é, cara. Nem me lembra.
Nem me lembra.
Olá, pessoas.
Diego Rocha, beleza, cara? Tá calor aí na praia,
beleza.
Mano?
Beleza. Tá, mas nem me fala, não aguento mais.
Diego Rocha de Praia Grande, litoral de São Paulo, sul de São Paulo.
Veio aqui e não, nem falou nada, né?
Cara, foi bate e volta, mano. Mas, cara, é muito triste. A gente chega aí, bandeirinha vermelha nos coqueiros. Não tem como entrar na areia com as crianças, mano.
É que vocês de fora têm medo, né? O pessoal daqui não quer saber de bandeira vermelha. Não entra nada, né?
É que vocês já têm os anticorpos necessários, né? Já são criados aí com anticorpos. A gente que é de apartamento não tem, cara.
Então,
tem que
eu não vou muito na praia, não. Não.
Sério, né?
Eu vou só pra caminhar mesmo. Agora, na água mesmo, vixe, faz anos já que eu não entro.
Putz, cara, caraca. Eu adoro praia, mas a parte molhada dela. Ficar dentro da água, porque ficar no sol, escaldando, areia...
Na areia, eu fico naquele calçadão. Né? Eu gosto de...
Não legal. Tem sentido, cara, você ir na praia pra ficar embaixo do sol, cara.
Não tem. Nem do guarda-sol não tem, porque você toma toda aquela radiação, reflexo da areia e tal.
Você vai na praia pra ficar embaixo de um lugar que você tá sem sol, embaixo do guarda-sol. Não faz sentido, cara.
Não faz sentido.
Aqui tem ciclovia, aí eu... Nossa, eu fico um tempão andando de bike.
Mas aí, cara, o que você tá lendo, Diego?
Eu só vejo todo mundo indicando livro cristão. Você pode livro cristão?
Não, cara, leitura engrandece em todos os, todas as suas áreas. Claro que tem muita porcaria aí no meio, vamos julgar.
Tem um que eu tô lendo aqui no meu Kindle.
Olha que maneiro. Peraí,
esse é um Kindle mesmo? Deixa eu ver.
Qual que é esse? É o Kindle tradicional?
Isso. Ou o Paperwhite? Isso, o primeirão. Eu comprei lá na Amazon.
Maneiro.
Aí eu tô lendo A Menina do Vale, que é um livro sobre empreendedorismo. É uma
menina, cara. Que legal.
É a Bell Peace. Ela fundou a empresa Lemon, que é um... Eu não lembro direito o aplicativo. Ele é pra registrar notas de produtos. É pra você se organizar financeiramente. Ela tá bem famosa agora. Eu dei uma lida nesse livro.
Eu vi a matéria dela no Fantástico.
Ixi, não vejo TV, mas...
É, eu vi.
Eu só assisto no YouTube agora. Outro livro que eu tô... Você lembra que eu conversei contigo... Eu sei que você recebe muito mensagem, né? Que eu falei que tô estudando edição de vídeo, tudo.
Claro,
aí eu comprei alguns livros.
Cara, mas você tá estudando edição de vídeo e não assiste TV, cara? Não adianta, tem que assistir. Tem que usar as fontes pra poder analisar.
Não, mas eu acompanho pelo YouTube, né? Quando eu quero ver alguma coisa. Só não assisto na TV mesmo.
Então você tá estudando isso, legal. Qual que é o livro que você tá sugerindo?
Eu tô lendo A Forma do Filme, do Sergei Eisenstein. Os textos dele são bem antigos, já deve ter mais de 70 anos. Ele é bem, assim, ele fala mais sobre a filosofia da montagem de um filme. Então ele ainda hoje, ele é bem recomendado, né?
Poxa, que legal. Beleza, Diego, valeu,
então,
cara.
São esses.
Obrigado pela participação.
Você falou aquele canal lá do YouTube, é Foco Filmes, que eu procurei aqui e não achei.
É Foco? Foco. F-O-C-O.
Ah,
é
tá.
Foco Filmes, tudo junto. É youtube.com/focofilmes.
E só queria dar os parabéns pra vocês também. Repetir, acho que o Daniel que falou que o podcast de vocês tem abençoado a vida da minha vida e a vida de muita gente, tenho certeza.
Que bom, Diego.
Valeu mesmo, mano. Obrigado pelo feedback. Valeu.
Beleza, então, gente. Eu acho que é isso, né? Acho que tivemos dicas muito legais.
Só pra deixar registrado, o Matheus queria voltar a participar, porque agora ele tá pelo iPad, então agora ele tem um áudio decente.
Tá, mas agora a gente não quer mais.
Já era.
Mas é isso, gente. Ó, várias dicas legais aí. Espero que vocês tenham gostado e tirem proveito delas. Nossos ouvintes aí também estão lendo. Essa foi nossa experiência de Ouvinte Responde. Espero que a gente possa voltar mais a isso quando a ferramenta do Google estiver mais aprimorada, né? Pedir pra eles conversarem com o Steve Jobs.
aí é outro tipo de podcast não cristão, né?
Uma psicografia agora. Pegaram umas dicas pra fazer um sistema mais estável. Mas muito legal. Muito legal mesmo, eu gostei. Você gostou, Pedro?
Ah, maneiro, cara. Muito bom chamar a galera pra conversar. Várias visões diferentes, vários lugares diferentes também, né?
É, legal, cara. Saber
que tem galera de todo canto escutando e lendo também, né?
A gente pode pegar um tema, quem sabe, anunciar antes que vamos fazer sobre aquele tema, pedir pra todo mundo estudar, ler a respeito e colocar a participação da galera, olha que legal.
Maneiraço, cara.
A experiência é boa. Então valeu a todos que participaram, todos que ganharam a credencial aí, irmãos.com, né? Vocês vão saber quem assistiu, porque tem a credencial. Valeu então, galera. Até daqui a 15 dias, né? 14 dias. Eu não sei terminar o podcast irmãos.com sem a piadinha, cara, sobre a música. E não tem o Thiago aqui, né? Pra gente rir até morrer, né? Com as piadas dele.
Paulinho? Paulinho caiu?